faço o mesmo apelo à compreensão de todos os seus deputados. Temos 13 senhores deputados, temos mesmo no limite do nosso quórum.
Senhores deputados, o nosso relatório sobre ciência é do vosso conhecimento, no entanto, eu me dei liberdade de preparar uma pequena apresentação que irá ajudar-me na explicitação sintética daquilo que foi o trabalho que aqui vos apresento. Nós tínhamos algumas preocupações iniciais, a primeira das quais que este documento, este relatório, se assumisse desde a primeira hora como um contributo para que o Parlamento, digamos, procedesse à concretização de um processo de acompanhamento sistemático, frequente, participado e interativo daquilo que é a atividade científica em Portugal. E pensámos isso, no fundo, como um repto também foi lançado pelo nosso Presidente e pela necessidade que eu penso que nós todos sentimos de conhecer de forma muito próxima aquilo que é a realidade científica do nosso país e a importância que ela hoje vem revelando no contexto não só da própria atividade em si, mas também do desenvolvimento do nosso país. Nós tínhamos alguns objetivos iniciais, o primeiro dos quais foi aquele que nos foi atribuído como mandato nesta comissão, e que consistia na elaboração de uma descrição que fosse atual daquilo que é o sistema científico português, tentando identificar nessa descrição todas as instituições que desenvolvam atividade científica e que, no fundo, façam parte dessa rede nacional de ciência, tecnologia e investigação. Para este efeito, nós consultámos os, digamos, os sítios oficiais dos ministérios que tutelam estas instituições, particularmente do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, da Defesa Nacional, da Economia, Saúde, Agricultura, e também o portal da Agência de Inovação, da ADI, da Agência para a Sociedade do Conhecimento, a UMIC, e da Fundação para a Computação Científica Nacional. E foi com base, digamos, na consulta desses sítios oficiais que nós fizemos o recenseamento e a cartografia das instituições de investigação científica. O segundo objetivo, digamos, que vinha na sequência da elaboração deste relatório, tinha a ver com a promoção de um conjunto de iniciativas que possibilitassem um maior conhecimento para nós todos, para deputados da Comissão de Educação e Ciência, daquilo que era a realidade e que é a realidade científica nacional. E para isso, nós promovemos uma série de iniciativas que foram do vosso conhecimento e que estão, digamos, descritas no relatório. Em terceiro lugar, proporcionar, reforçar, no fundo, porque ela já se vinha a concretizar há tempos e particularmente através do Café de Ciência, digamos, reforçar os mecanismos de diálogo entre o Parlamento e os investigadores e as instituições que promovem investigação científica. E por último, e eu penso que o mais importante neste relatório, era pensar esta realidade e apresentarmos algum pensamento hoje aqui relativamente àquilo que deve ser o futuro para o desenvolvimento desta rede científica nacional e os contornos que ela deve assumir nesse mesmo futuro do nosso país. Nós identificámos quatro, ou categorizámos as unidades de investigação em quatro categorias, duas delas que são do vosso conhecimento, os laboratórios de Estado, os laboratórios associados que estão descritos, digamos, estão instituídos por lei e que fazem parte da coleção de instituições que vos apresentei e que foram alvo de recente, particularmente os laboratórios de Estado, de uma reorganização global, e depois categorizámos mais duas categorias de instituições que promovem também ciência. As unidades de investigação e desenvolvimento, públicas e privadas, e as empresas que têm, digamos, instalado alguns centros de investigação ou de promoção e desenvolvimento de tecnologia. E foi com base nesta categorização que nós identificámos este universo de instituições que hoje em Portugal promovem investigação e desenvolvimento. 1.316 instituições que nós identificámos a partir do Inquérito ao Potencial Científico Nacional, como sabem, é promovido pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e que é o maior repositório e o mais atual repositório de todas as instituições que promovem ciência. Mas para lá disto, nós identificámos mais 332 instituições recenseadas durante o processo de avaliação institucional promovido pela FCT e também identificámos mais 574 instituições no âmbito dos programas de financiamento da Agência para o Desenvolvimento no período de 2005 a 2009. Este é um universo enorme, que, como podem ver, é praticamente 2 mil instituições que promovem ciência, o que faz com que a rede científica nacional seja constituída por um universo muito considerável de instituições que não se conhecem na sua totalidade e cujo efeito no desenvolvimento do país também não é perfeitamente conhecido. Devo referir-vos que o cruzamento entre estas três fontes de informação ainda não está concluído. Portanto, é um trabalho que ainda estou a concluir, mas que vai dar um número, digamos, que não pode demonstrar muito diferente daquele que está ali. Passando rapidamente para as propostas, que eu acho que é isso que importa hoje aqui. Primeira proposta que vos apresento. A consolidação da aposta e do investimento que têm sido feitos na ciência, na tecnologia e na inovação em Portugal. Indico aqui algumas razões pelas quais eu vos proponho esta proposta, passa a redundância, mas principalmente porque ela é fundamental para o desenvolvimento do país e particularmente numa altura em que Portugal atravessa uma crise muito, muito acentuada. Esta aposta é ainda mais necessária, é ainda mais estruturante e é aquela que poderá consolidar, digamos, um modelo de desenvolvimento que nós queremos que seja diferente para o nosso país. Uma economia mais inteligente, mais verde, mais humana, e isso, de facto, só passa através de uma aposta muito, muito forte na ciência, na tecnologia e na inovação. Segunda proposta que vos apresento, a promoção de uma avaliação global, internacional, da atividade científica de todo este universo de instituições que vos apresentei, cerca de 2 mil instituições, e também da ação dos organismos públicos que promovem a ciência e a financiam. Estou a falar-vos de um procedimento de avaliação que possa, por exemplo, avaliar a FCT, a Agência de Inovação, o Programa Operacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, a Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação, a Agência para a Sociedade do Conhecimento, a Fundação para a Computação Científica Nacional, etc., etc. E conhecer qual é o efeito que todo este financiamento tem na promoção de atividade científica e tentar avaliar os impactos que esta atividade científica hoje existente tem ao nível do desenvolvimento do país. Nós não temos este processo de avaliação feito e faz-nos falta. Faz-nos falta para podermos avaliar o impacto deste grande investimento que está a ser feito em ciência. Queremos saber se este investimento tem consequências no desenvolvimento do país, quais é que são essas consequências, quais são as fragilidades que ele evidencia e que propostas nós podemos adotar no sentido de dirigir esta investigação para as áreas mais críticas do desenvolvimento de Portugal. Terceira proposta, a criação ou a promoção de um novo paradigma na gestão e administração da investigação científica. Fazer ciência é muito diferente de qualquer outra atividade. Uma vez que a atividade científica tem uma cronologia, tem prazos, tem especificidades completamente diferentes das outras atividades produtivas e das outras atividades administrativas. E foi evidente, ao longo dos contactos que nós tivemos com investigadores e com unidades de investigação, a incompatibilidade e a inoperacionalidade das regras da administração pública quando aplicadas à investigação científica. Nós sentimos isto todos os dias, aqueles que trabalhamos em ciência, e muitas vezes perdem-se oportunidades e, digamos, temos constrangimentos inultrapassáveis que prejudicam a imensa atividade científica, porque as regras de gestão e de administração públicas não são compagináveis com as peculiaridades da investigação científica. O que é que nós propomos? Três coisas. Uma primeira, um novo modelo de gestão das instituições científicas. As instituições que fazem ciência devem ter aquilo que é o equivalente ao POCAL, para as autarquias locais, ou o POC Educação para as instituições educativas. Eu não chamaria um POC Ciência, mas seria qualquer coisa desta natureza que pudesse compatibilizar e adequar os mecanismos contabilísticos e administrativos à especificidade da ciência. Segunda proposta que apresento, a criação de gabinetes de apoio técnico à gestão da investigação, ou seja, libertar os investigadores desta atividade administrativa e burocrática que hoje lhe ocupa a maior parte do tempo. A maior parte dos investigadores responsáveis pelos projetos de investigação ocupam a esmagadora maioria do seu tempo a resolverem questões contabilísticas e administrativas. Não, digamos, não seria grande prejuízo para as instituições científicas alocar algum financiamento na instituição destes gabinetes de apoio técnico, que certamente tornariam mais eficaz o trabalho científico. Terceira proposta, a formação de investigadores na área da gestão e da administração, particularmente aqueles que gerem os financiamentos dos respectivos projetos ou das respectivas unidades de investigação. Estamos a falar de centenas de milhões de euros que são geridos hoje por pessoas que têm uma enorme capacidade científica, mas que apresentam naturalmente e obviamente alguma fragilidade na sua capacidade administrativa e financeira, contabilística, etc. Portanto, alguma formação para estes investigadores. E, por último, uma coisa que foi referida na conferência sobre ciência, digamos, instituição da especialidade de gestão em ciência. Não há no nosso país nenhuma especialização ao nível da pós-graduação em gestão de ciência, mas nós pensamos que seria uma vertente muito interessante a desenvolver ao nível da formação pós-graduada e da especialização de algumas pessoas, não só da gestão, como também da própria investigação, que é hoje também uma prática que acontece em muitos outros países. Quarta proposta. Reforçar a relação entre a atividade científica, entre as políticas públicas de ciência e de investigação e o desenvolvimento nacional e regional. O que é que eu proponho aqui? Que se faça uma definição do mapa da rede científica nacional e que se faça um cruzamento desse mapa da rede científica nacional com as necessidades de desenvolvimento regional e local. Vou dar-vos um exemplo. A localização em território do interior, hoje, de um laboratório de Estado, com a facilidade que hoje existe de comunicações, de fibra óptica, de telecomunicações, de acesso à informação, poderia representar um fator muito positivo no desenvolvimento local, na fixação de quadros e na estimulação económica, digamos, de uma determinada região. E isso não prejudicava em nada a atividade desse laboratório de Estado, não inibia em coisíssima nenhuma a atividade dos respectivos investigadores e seria, digamos, um casamento muito interessante entre a atividade científica, tecnológica e de inovação e os territórios, no sentido de, através de políticas públicas, poder mitigar-se, digamos, aquilo que é as assimetrias de desenvolvimento. E é isso que eu aqui apresento. As políticas de ciência, de investigação e desenvolvimento, para lá de servirem os objetivos específicos da ciência e da investigação científica, devem também estar ao serviço da mitigação das assimetrias do desenvolvimento regional, do desenvolvimento local. E para isso eu proponho o cruzamento destas políticas de desenvolvimento nacional, regional e local com as políticas científicas de desenvolvimento e de inovação. Quinta proposta que vos apresento, a instituição daquilo que eu chamo de LUSO-CIT, Programa Lusófono de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento. É um instrumento que não existe, mas que ao nível, por exemplo, do espaço ibero-americano existe, ao nível da Commonwealth existe, ao nível do espaço francófono existe, e não há razão nenhuma para que os países lusófonos não tenham um instrumento que possa promover a língua materna como instrumento de aproximação, de desenvolvimento, de investigação científica, de cooperação e tornar a ciência produzida nos países lusófonos um instrumento para a cooperação e para o desenvolvimento mútuo. Isto seria, digamos, uma ação extremamente interessante que Portugal poderia promover e que teria interesse não só para os investigadores portugueses, mas particularmente para toda a comunidade científica lusófona. E seria também um instrumento político da maior relevância numa altura em que nós queremos consolidar este espaço da língua portuguesa. Sexta proposta, promover a divulgação e a literacia científicas como objetivo estruturante das políticas de ciência. Proponho duas medidas. Uma atenção muito especial ao papel da comunicação social na divulgação científica e na promoção da literacia científica. Foi um aspecto referido na nossa conferência parlamentar sobre ciência, onde tivemos o jornalista Vasco Trigo, que falou abundantemente sobre esta matéria. E também a inclusão de critérios relacionados com a divulgação e a promoção da literacia científica nos processos de seleção e financiamento de projetos e de unidades de investigação. Isto é uma questão de retorno social. A ciência não pode ser produzida para ser consumida apenas pelos cientistas. O conhecimento disponibilizado pela investigação científica deve ter um retorno social e deve ficar à disposição dos cidadãos para ser incorporado nos respectivos portfólios de conhecimentos individual e comunitário. Sétima e penúltima proposta, promover políticas ativas de acolhimento de investigadores estrangeiros. Foi referenciado por muitas das unidades de investigação onde nós fomos a dificuldade do acolhimento de investigadores estrangeiros pelos, digamos, procedimentos burocráticos que, apesar de ser serem rápidos hoje em dia em Portugal são demasiadamente lentos para a competitividade que existe hoje no mundo relativamente à atividade científica. O reforço do mecenato científico, um aspecto que foi referido também por alguns investigadores, que apesar de existir em lei, não está devidamente operacionalizado e não, digamos, tem a potencialidade devidamente aproveitada. Avaliar as circunstâncias do exercício das funções do bolseiro, que foi um aspecto referenciado por muitos dos nossos convidados nas nossas atividades, e eu acho que é fundamental neste momento fazer-se uma avaliação do exercício, digamos, profissional como bolseiro e comparar essa avaliação com a avaliação de outros bolseiros, de outras circunstâncias e de outras matrizes institucionais, particularmente do IFP, por exemplo. Mais ciência na discussão e decisão parlamentar. Eu aqui proponho a instituição de um gabinete parlamentar de ciência e tecnologia que teria como função promover, junto do Parlamento, a divulgação da atividade científica e, particularmente, a informação aos deputados e ao Parlamento com conhecimento científico relativamente a todas as matérias que são discutidas no Parlamento. Eu reparo, muitas vezes, nós todos reparamos muitas vezes, que discutimos assuntos de todas as naturezas sem termos, muitas vezes, o suporte científico adequado para nos pronunciarmos com alguma propriedade sobre os assuntos acerca dos quais temos que decidir e, muitas vezes, decisões muito importantes. E, por último, promover a adesão do Parlamento à European Parliamentary Technology Assessment, que é, no fundo, uma organização europeia que acolhe estes gabinetes de ciência nos diferentes parlamentos e que lhes dá o respectivo apoio. Por último, agradecer a grande ajuda da equipa técnica de apoio à Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, através das duas senhoras que estão aqui, mas estendido a todas as pessoas que colaboraram. Agradecer a todos os grupos parlamentares e respectivos deputados todo o apoio que me deram ao longo das diferentes iniciativas que nós desenvolvemos, ao Ministério da Ciência, particularmente à Fundação para a Ciência e Tecnologia, às instituições que acolheram as nossas iniciativas, aos investigadores que nelas participaram e um último agradecimento à Universidade de Évora, que é a minha casa, que me deu o apoio logístico e humano para alguns dos segmentos deste relatório. E é tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bravo Nico. Está inscrito o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado Bravo Nico pelo aturado trabalho. Ainda assim, lembro a Comissão que, infelizmente, nunca tendo aparecido por escrito, de facto, o primeiro mandato, que foi aquele que levou o grupo parlamentar do PCP na altura a propor a existência de um grupo de trabalho para a ciência e que depois a discussão foi encaminhada no sentido de, ao invés de um grupo de trabalho, ser um relator. A proposta, quando parte do PCP, era no sentido de fazer uma avaliação da reestruturação dos laboratórios fechados. Bem, essa avaliação, curiosamente, foi ao longo do tempo sendo esquecida. Foi sendo esquecida pelo Sr. Deputado Relator, eu por várias vezes fiz os possíveis para recolocar na Comissão. Nunca, assumidamente, ela foi retirada do objetivo primário, não é? Pelo menos os senhores deputados do Partido Socialista nunca negaram essa necessidade, mas o que é certo é que ela foi paulatinamente desaparecendo das preocupações, neste caso, do Sr. Deputado Relator, que, sem nenhuma, sem querer desvalorizar o seu trabalho, se debruçou sobre outras áreas de forma ponderada e empenhada. Ainda assim, lamentamos que, de facto, esta dimensão do trabalho não tenha adquirido, digamos, a dimensão, o esforço que nós, quando a propusemos, entendemos que seria necessário e continuamos a entender, porque, de facto, como está à vista, a reestruturação dos laboratórios de Estado, aquilo a que o Governo também chamou, num rasgo de criatividade, o Programa Mobilizador dos Laboratórios de Estado, tem provocado efeitos. Não quero agora estar a aprofundar-se os positivos e os negativos, mas tem provocado efeitos, alguns deles de grande dimensão no sistema tecnológico e científico nacional, que esta Comissão hoje não está em condições de avaliar. E isso é que é, de facto, pena. Eu não quero, obviamente, responsabilizar, atenção, não estou a fazer aqui nenhum exercício de responsabilização exclusiva do Sr. Deputado Bravo Nico. É um facto que gostava de constatar e agora cada um, obviamente, entenderá as suas responsabilidades nessa matéria, inclusivamente o meu grupo parlamentar. julgo que nós fizemos os possíveis para ir trazendo essa preocupação e ela pode não ter tido o acolhimento que nós julgamos necessário. Ainda assim, sobre o relatório propriamente dito, gostava de fazer, portanto, algumas considerações. O grupo parlamentar do PCP entende que há aqui duas questões distintas que podem parecer de sumenos importância, mas não são. E com isto estou até a valorizar o trabalho do Sr. Deputado Bravnico. Por um lado, uma descrição do existente e uma caracterização com uma avaliação das políticas do Governo, às vezes mais ou menos profunda, e que na generalidade o grupo parlamentar do PCP não subscreve, mas depois há uma outra dimensão que é muito importante deste documento, que é a da ligação da Assembleia da República ao Sistema Tecnológico e Científico Nacional, à produção científica, o aconselhamento, o gabinete, são todas propostas muito válidas, mesmo a adesão à EPTA, que importaria, de facto, trazer esta discussão. E, por isso, também saudamos o Sr. Deputado Bravnico por o ter feito. Estamos atrasados no que toca à assessoria parlamentar de ciência quando comparados com outros países, de facto, e é um mérito trazer essa discussão. Eu julgo que não poderá decidir-se a forma num dia, não será agora à volta desta mesa que discutiremos a forma, a orientação, mas é uma discussão que carece ser feita e por isso também saudar o Sr. Deputado Bravnico. Com isto não estou a dizer que o PCP é favorável diretamente à criação de um gabinete, porque isso dependerá dos moldes do gabinete, porque há moldes como o francês em que o gabinete é composto por deputados e como o húngaro em que é composto exclusivamente por cientistas. Mas obviamente que estamos disponíveis e julgamos que é uma interessante discussão que deve ser feita, que deve ultrapassar até os limites do que tem sido a nossa interação com o mundo científico, muito cingidos a iniciativas da Comissão, a pedidos de audiência e ao Parlamento, ao Café de Ciência, não é? Pronto, que tem contornos diferentes, muito embora uma iniciativa valiosa, mas com contornos diferentes. Portanto, devemos ultrapassar de facto isso. Gostava de valorizar esse, digamos, esse desafio que o Sr. Deputado Bravnico lança. O PCP subscreve essa intenção de articular melhor o trabalho do Parlamento com o Sistema Científico e Tecnológico Nacional e com a produção científica. Valorizamos o esforço do Sr. Deputado, muito embora, obviamente, haja aqui algumas orientações que não podemos subscrever, até algumas constatações que o Sr. Deputado Bravnico faz e que nós temos vindo a tentar, de alguma forma, desmistificar ao longo deste do mandato deste Governo, nomeadamente em torno do aumento de financiamento. O Sr. Deputado conhece as nossas posições e, portanto, em coerência com isso, valorizando o que deve ser valorizado, o PCP, portanto, não apoiará o relatório, mas entregará uma declaração de voto que esperemos que seja acolhida como anexo ao relatório, exatamente para valorizar e, obviamente, para nos demarcarmos das questões nas quais não nos revemos, mas também para não deixar passar a ideia de que não nos revemos em absolutamente nada, porque não é verdade. Aliás, há algumas questões que o relatório foca, nós, além de nos revermos nela, saudamos o Sr. Deputado Bravnico por as ter trazido à Comissão Parlamentar de Educação e Ciência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Não registro mais nenhuma intervenção. Vamos votar o relatório. Sr. Deputado Bravnico, peço desculpa. É a minha pressa. Peço imensa desculpa.
Por favor. Eu queria referir ao Sr. Deputado Miguel Tiago, primeiro lugar, agradecer as palavras que transmitiu em relação ao relatório que aqui apresentei e dizer que compreendo perfeitamente a posição do PCP e, digamos, ela para mim é totalmente pacífica. E dizer-lhe o seguinte: a avaliação da reforma dos laboratórios de Estado e eventualmente também de reorganização dos laboratórios associados é um processo grande que não está ao alcance da nossa comissão com os meios que nós neste momento temos. Foi por isso que eu, assumindo essa incapacidade, o remeti para a avaliação internacional, onde eu refiro no ponto 3.2 exatamente a rede de laboratórios de Estado como um dos objetos que deve ser avaliado internacionalmente. Todo ele. Reforma, o que existia, a reforma foi feita e o que nós temos nesse momento. Só com essa informação é que nós depois poderemos efetivamente emitir uma opinião. Com os meios que temos, não é possível nós fazermos essa avaliação.
Sr. Deputado Miguel Tiago, tem todo o tempo.
Estar a repetir.
Não estar a repetir, tem todo o tempo. É a minha vingança. Quanto aos membros do Governo, eu tenho que ser estrito. Hoje,
estamos num laissez-faire. Eu gostava apenas de dizer ao Sr. Deputado Bravnico que também compreendemos isso, a dimensão da reestruturação. Aliás, a própria dimensão dos laboratórios fechados já não facilita muito uma avaliação ponderada e vasta, não é? Com a reestruturação, obviamente o trabalho complica-se e temos perfeita noção disso. E ainda bem que é identificado no relatório como uma limitação e como um desafio para o futuro. Ainda assim, para clarificar, temo que não tenha sido bem claro, o BCP não só por isso não se identifica no relatório, não é? Não só por de facto gostarmos que ele fosse um pouco mais longe nessa área, mas também compreendendo que não é possível, particularmente porque ainda por cima o Sr. Deputado não teve, o Sr. Deputado Bravnico não teve nenhuma assessoria especial que não tínhamos nós também no nosso dia-a-dia, portanto não gozou de nenhuma regalia para fazer um relatório, portanto fez com os meios que tem, e isso também é assinalável, mas ainda assim, todo o encaixe deste relatório é feito numa perspectiva também de valorização de uma política que vem. Há várias expressões de aprofundamento, investimento, consolidação do investimento, grande avanço científico e tecnológico, portanto, que são expressões nas quais o PCP não se revê. E é só por isso, obviamente, sem nenhum juízo de valor sobre o trabalho, gostávamos que isso ficasse bem claro, para que também não seja levantada a dúvida, como há pouco foi, legitimamente, do Sr. Deputado Fagundes Duarte, não é nada contra o trabalho dos senhores deputados relatores, é, obviamente, por uma discrepância na interpretação política dos factos.
Sr. Deputado, eu, em nome, em defesa de todos nós, incluindo o Sr. Deputado Miguel Tiago, gostava só de chamar para a página, de chamar a atenção para a página 5 do relatório. Diz, na sua reunião do dia 6 de fevereiro de 2008, por unanimidade, essa decisão foi formalizada e escolhido um relator a quem foi atribuída a seguinte tarefa. Depois, cita-se, elaborar relatório descritivo do atual sistema científico português, incluindo, nesse procedimento, a identificação e caracterização de todas as instituições públicas, privadas e de outra natureza, que desenvolvam atividade de investigação e ou de inovação e transferência de tecnologia. O relatório deverá também incorporar informação relativa à participação nacional nas redes científicas internacionais. Portanto, eu recordo-me do Sr. Deputado Miguel Tiago ter insistido na proposta do, que disse, pela comunidade, mas a Comissão deliberou... Eu isso já não sei, mas eu estava aqui admirado, e estava a perguntar à doutora Cristina como é que era possível ele ter deixado de passar, digamos, a elaboração do relatório sem haver uma coisa escrita. E, portanto, pronto, é só para clarificar esta questão. Vamos então votar? Sr. Deputado Luís... reconheço o esforço, Sr. Deputado Miguel Tiago. Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte, tem a palavra.
Não se trata da manifestação do estado de alma, mas eu verifico que nesta comissão, para que o Partido Comunista vote favoravelmente o relatório tem que ser frontalmente, claramente, ortodoxamente, contra o governo. Tem sido assim os votos feitos por deputados do Partido Socialista. Podemos constatar isso hoje. Eu gostaria de salientar que tanto o deputado Brandi como o deputado Manuel Mota, como a deputada Paula Barros, qualquer um destes relatórios foram feitos por deputados que assumiram o seu papel de deputados da Assembleia da República e não de representantes do grupo parlamentar, que fizeram criticamente no sentido da valorização, da distinção de aspectos intelectuais, que fizeram, relacionaram aspectos positivos e aspectos menos positivos, fizeram uma opinião, apresentaram uma opinião que se supõe que resulta do grupo de trabalho. Portanto, não quero, obviamente, de maneira nenhuma, influenciar o sentido de voto do Partido Comunista, até porque já tenho longos anos de experiência como deputado e, portanto, tenho a minha experiência própria. Já nesta comissão, em outras encarnações, houve situações em que nós aprovávamos sistematicamente as propostas de alteração do Partido Comunista e depois ele votava contra globalmente. Portanto, tenho essa experiência e isso há espinhos nos pés que não se podem arrancar no momento. Gostaria de salientar isso. Portanto, para o Partido Comunista, um relatório só é aprovado se for contra o governo, o que lamento profundamente em termos de discussão democrática.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte. Sr. Deputado Miguel Tiago, é para lá.
Eu já sei que esta discussão corre o risco de saturar, até porque já foi tida no primeiro ponto. Eu apenas dizer que nós votamos em coerência com aquilo que são as posições que assumimos ao longo do tempo, não temos votos por simpatia. Aliás, acho que os senhores deputados relatores devem ver nisso um respeito pelo trabalho que fizeram, porque avaliamos o seu trabalho e a política que neles traduzem. Não votamos contra o trabalho que realizaram, votamos contra as sugestões e conclusões que nos apresentam como soluções para os problemas identificados, com as quais eu acho que é perfeitamente natural que haja grupos parlamentares que quer o PS goste, quer não goste, e peço desculpa ao Sr. Deputado Fagundes Duarte, não concordam. E, portanto, se o Sr. Deputado Fagundes Duarte quisesse, eu ler-lhe-ia as passagens enxutas dos relatórios em causa. Julgo, no entanto, que teve exatamente a mesma possibilidade que eu tive de os ler e que não valerá a pena, até porque eles serão distribuídos depois de aprovados e contarão com uma declaração de voto do PCP anexa, e aí terá a justificação exaustiva das nossas votações.
Senhores deputados, vamos então votar este penúltimo relatório. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. O relatório foi aprovado com os votos favoráveis dos seus deputados do PS, do PSD e do Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP, e tendo obtido o voto contra o Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP. Felicitações ao nosso colega Bravo Nico, e aproveito também para o felicitar, não tive a oportunidade de o fazer na reunião, pela excelente organização e presidência da Conferência Eureka. Não tive a oportunidade de o fazer no encerramento, mas quero aproveitar para o fazer agora. Vamos para o último relatório.